Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Santa Cruz. Gostaríamos aqui também de desejar uma saudação muito especial aos nossos associados, né? No sábado que vem, provavelmente a gente já tenha em mãos o número exato de associados que nós tivemos em dia, então, no fim do mês de maio, né? E aí nós vamos estar divulgando e, com toda certeza, agradecendo ainda mais aquelas pessoas lá do interior, os nossos agricultores, que acreditam nessa instituição e que carregam muitas vezes um fardo um pouquinho mais pesado, né? Porque normalmente é assim, na comunidade também é, né? É de pessoas que sempre têm que estar na linha da frente para que façam realmente que as coisas funcionem. Então, pessoal, é com grande alegria que a gente volta a falar neste programa. Hoje nós vamos ter a participação aqui do gerente do INSS local aqui de Santa Cruz, o João Berberi. Ele vai estar trazendo informações importantíssimas que estão atreladas na questão do próprio funcionamento do INSS aqui de Santa Cruz, das questões das mudanças, né, que desde o ano passado, quando veio o INSS digital, né, quando veio todas as questões de inserção das aposentadorias e de outros benefícios de previdência através de forma digital, né? Nós temos hoje formas de se fazer isto, que é pelo meu INSS, que também é pelo INSS digital, e as coisas tendem de evoluir cada vez mais, né, para essa questão do virtual. Portanto, o João hoje está aqui justamente para falar algumas coisas neste quesito. Aquelas coisas de nós fazermos o manual de antigamente, isso tudo passou, não é mais assim. E isto não é só na questão do INSS, tem várias outras autarquias, várias outras entidades e principalmente questões que estão vindo a nível de país, né, através de ministérios e outras coisas a mais, que a gente não faz mais nada manual. É tudo via online, né? Qualquer requerimento que se precise hoje em questões ligadas à Receita Federal, tu não vai mais presencialmente lá, tu faz praticamente tudo via online. E nessa questão do INSS e principalmente questões de previdência é assim também. Então, João, o espaço que a gente vai estar agora cedendo para questões de INSS, de previdência, é algo importante para o sindicato também. Acredito que as informações que vão ser prestadas aqui hoje sejam um pouquinho mais voltadas para o pessoal do interior, mas que, querendo ou não, o INSS ou a Previdência é uma questão geral, serve muitas vezes para o pessoal do urbano também, né? Até porque todas as questões que estão voltadas a ter atendimento estão mudando. Então, sinta-se à vontade, João. Eu acredito que as pessoas do interior que estão escutando o programa do sindicato vão ficar bem atentas para escutar aquilo que você vai falar, até porque algumas coisas a gente sabe. Me parece que no dia 19 de junho, agora as questões de atendimento é para voltar ao normal, mas me parece que não é bem assim, né? E você, acho que tem muito mais condições e capacidade sobre isso, falar sobre isso do que nós.
Obrigado, Renato, e aos ouvintes, uma satisfação estar presente aqui, falando com o Renato e nesse programa do sindicato aqui, na Rádio Santa Cruz, que abrange uma grande região aí. A todo o pessoal do interior, um grande abraço aí. Eu sei que estão lutando lá para manter a comida na mesa do pessoal da cidade e deles próprios, né? Não é fácil trabalhar na colônia. Eu sou oriundo do interior, Renato. E eu sei como é que é difícil, não tem chuva, não tem sol, não tem feriado, e você de manhã tem que tratar os bichos, né? Tem que tratar os animais, tem que fazer os trabalhos da lavoura, tem que, senão não colhe, né? Então, o interior é o nosso salva a nossa salvação ainda para botar alimento na mesa. Então, por isso é muito importante sempre a gente valorizar bem o agricultor, valorizar o pessoal do interior. Então, pouca gente tem ficado no interior, né? Mas eu me lembro muito bem do interior e as dificuldades que são no interior, quando as pessoas me ligam lá dos interiores do Santa Cruz do Sul, do nosso município, ou dos nossos municípios vizinhos até, de Vale do Sol, Sinimbu, Herveiras, aquela região, também me ligam lá do interior, com muitas dificuldades quando precisam de um benefício. Ah, me acidentei, me machuquei, eu fiquei doente, preciso me encostar, e como é que eu faço? Eu não sei como fazer. E hoje, a gente diz que facilitou para encaminhar, mas talvez ainda não para alguns. Porque muitos não têm nem o acesso, né? Não têm um computador em casa, ou não têm a internet lá, num lugar de difícil acesso. ou não tem um celular de acordo que possa baixar o aplicativo Meu INSS, que hoje é bem fácil com o aplicativo Meu INSS, mas você tem que ter as condições mínimas, tem que ter um celular mais ou menos bom e tem que ter uma internet boa, para que você possa anexar arquivos e isso seja transmitido para a informática do INSS, né, para os computadores do INSS absorver e dar trâmite nisso. Né. Hoje, com o INSS digital, a gente diz que é para ter facilitado. E, como você disse, dia 22, na verdade, 19 é uma sexta-feira, 20, domingo, 20, sábado, 21, domingo, dia 22, segunda-feira, 22 de junho, é para voltar ao INSS a atender presencialmente. Só que não esperem que esse retorno seja normal, como sempre foi. Esse atendimento vai ser parcial, ele vai ser seletivo, ele vai ser para algumas situações, porque as demais situações todas estão, assim, o governo está tentando acostumar as pessoas para que elas comecem a requerer por esses aplicativos, por esses sistemas digitais, como esse Meu INSS, que você baixa o aplicativo no próprio celular ou num computador, você coloca lá, faz um cadastro, coloca o CPF, cria uma senha, e essa senha você entra, é uma conta, como se fosse uma conta de banco, é a sua conta dentro da Previdência. Ali você pode fazer requerimentos, 96 tipos de requerimentos e serviços, você pode pedir extratos, você pode pedir, quem precisa, o pessoal da cidade também que esteja escutando, precisa extrato de imposto de renda, tira tudo no Meu INSS, pode fazer todos os requerimentos de benefício, de qualquer tipo de benefício. Ali ele faz o seu cadastro e ele tem a sua conta. Ele tem a sua vida previdenciária ali dentro, na verdade. Quem trabalhou como um empregado, tem lá os contratos de carteira, tem as remunerações, tem todos os vínculos, tem as contribuições como contribuinte individual, quem é da cidade ou contribuiu em algum momento, né, de outra forma, e não só da agricultura. E era para ter o cadastro dos agricultores completos também. Se a gente tivesse lá em 91, quando foi criada a Lei 8.213, que criou o direito para a mulher e deu os direitos, né, mais amplos para o trabalhador rural, se tivéssemos começado naquela época, quem sabe, a já fazer um cadastro mais completo e colocar dentro do nosso CNIS, que a gente diz que é o Cadastro Nacional de Informação Social, hoje nós não precisaríamos, talvez, estar fazendo muita anexação de documentos. Mas como a gente não tem isso ainda, então tem que fazer, juntar documentos. E aí entra o sindicato muitas vezes. As pessoas lá do interior, às vezes não têm um acesso como eles deveriam ter. Então a minha orientação tem sido no sentido de que procurem também o sindicato nesses casos. Porque o sindicato tem um acordo de cooperação técnica com o INSS, assim como a OAB. Então, o sindicato está em condições de orientá-los e fazer aquele requerimento, ajudar, e sabe o que precisa para requerer. Né? Então, é importante isso, que vocês também saibam o que precisa juntar num processo. Porque se o processo for mal encaminhado de início, é difícil depois corrigir. Eu tenho tido várias situações onde as pessoas não juntaram nem aquela autodeclaração completa, eles deixaram de preencher algumas coisas ou informaram errado o período. Meu Deus, isso dá uma confusão, porque até que você, eles veem lá, eles vão indeferir, mas daí eu tenho que pedir reabrir, para reabrir o processo, eles não vão querer. Ele anexou mal, e daí vão ter que fazer recurso, e o recurso está mais demorado. Então, cuidem quando encaminhem o benefício, encaminhar corretamente logo de início. Tá? Eu acho que o Renato tem condições mais de dizer o que, que o sindicato cobra para quem não é sócio. Eu acho que não é todo esse valor que muita gente pensa, porque alguns têm me ligado, têm dito que o sindicato tem um valor meio alto. Não é, pelo que eu vi, não é assim. E o Renato pode falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer, mesmo assim, deixar registrado, é que o atendimento do INSS mudou. Totalmente. Mesmo quando abrir as portas, em momento algum vai abrir assim como era antes. Integralmente, atendimento lá no INSS presencial é praticamente quase nada mais. Lá só tem alguns casos de problemas de acerto de pagamento, ou de que não recebeu benefício, ou cancelou, ou alguma situação mais específica. Porque os demais requerimentos todos são pelo Meu INSS ou pelo 135. A vantagem do aplicativo Meu INSS é que você já pode juntar e anexar os documentos que precisa para aprovar as coisas que você precisa aprovar. Atividade, no caso, um comprovante de endereço, um comprovante de um documento de identidade. Tá? Então, eu queria só participar. A minha participação hoje mais, Renato, foi nesse sentido. De dizer para as pessoas que a gente sabe que muitos têm dificuldades, mas que o caminho vai ser esse, que eles busquem, então, alguma forma de conseguir uma internet, um aplicativo de celular, alguma coisa, ou um computador. Ou busquem alguém que tenha, e muitas vezes o sindicato é esse caminho. Então, é isso que eu queria só dizer. E que o atendimento, dia 22, mesmo que voltar, não precise correr para o INSS nos primeiros dias logo. A gente já está falando de antemão agora. Com certeza vai vir outras orientações até lá e a gente vai passar para todos através dos meios de comunicação, que a rádio é um bom canal para isso. Então, agradeço esse espaço, Renato, principalmente por isso, porque eu sinto nas ligações que eu recebo lá, eu estou lá no plantão atendendo durante todo esse período, desde 19 de março, e os demais colegas estão trabalhando em casa, fazendo processos do Brasil inteiro, inclusive os nossos. Então, eles puxam o processo, fazem o processo. Então. Mas quando a análise de um processo nosso, da nossa situação, que cai para um servidor que é mais fora da região sul, a análise já é mais complicada, porque eles não estão acostumados com as nossas situações aqui, que ocorrem aqui. Então, a gente tem, por isso, tem que encaminhar certo, tem que encaminhar com a documentação correta. É importante, logo de saída, encaminhar corretamente. Tá?
Bom, João, só para deixar também o nosso pessoal sabendo, né, de qual é o custo, na verdade, ou aquilo que o sindicato cobra, não é tanto assim, não, pelo menos no nosso ver, né, porque, na verdade, nós temos uma função social, sim, que é de ajudar todos os agricultores. Que nem eu comentei lá no início do programa, tem aqueles que são associados e que são beneficiados em quase todos os trabalhos que o sindicato faz de forma gratuita, mas para aqueles que não são, a gente tem que cobrar um valor extra, né, que serve para também ajudar a distribuir um pouco os custos que o sindicato tem para manter toda essa estrutura aberta. Então, olha só, pessoal, para um benefício de aposentadoria para o não associado, é cobrado R$ 350,00. Eu acredito que não é nada fora do normal, até porque se a pessoa vai encaminhar isso daqui a pouco de outra forma, através de uma assessoria jurídica, ele vai estar pagando muito mais do que isso, né? E aí tem ainda a questão, vamos dizer assim, foi colocado antes, né, que o próprio João também trouxe em consideração, o conhecimento que os nossos funcionários têm é para fazer esse encaminhamento, porque não adianta a pessoa leiga querer começar daqui a pouco mexer e fazer o seu próprio encaminhamento e dar errado e depois não conseguir consertar mais. Tá? Essas coisas eu acho que o nosso agricultor tem que cuidar. Bom, nós temos também, pessoal, a questão da autenticação, né? Que inclusive os nossos advogados, com os quais a gente tem um convênio agora, abriram mão também. Então, não tem custo adicional a isto. Né? Então, mesmo que a pessoa faça pelo INSS digital, o custo também vai ser de R$ 350,00 para encaminhar uma aposentadoria. Tá? Para um benefício de auxílio-doença ou maternidade, R$ 140,00 para o não associado. Para uma pensão, para um benefício de pensão, R$ 140,00 também, né? Para um BPC, que é o benefício continuado, R$ 80,00. Eu acho que são preços muito acessíveis, né? Que o agricultor, assim, pelo trabalho que é feito e pela veracidade com que isso é feito, eu acredito que não é nada demais. Então, eu acredito que se a pessoa tiver alguma dúvida antes de ficar aí pensando, ah, os outros disseram que o sindicato cobra tanto assim, vai lá e se informa realmente da forma de veracidade, da forma com que as coisas acontecem dentro do sindicato. Mas, João, eu gostaria ainda que você falasse um pouco sobre a questão das perícias, que, na verdade, a gente encontra determinada dificuldade interna aqui também, né, nessa questão das perícias, né? Inclusive com os laudos médicos que vêm, que não tem o CID e outras coisas a mais, né, que estão dando bastante problemas e nós temos, na verdade, muitas questões sendo indeferidas por causa disso. Gostaria que comentasse um pouquinho mais sobre isso.
Bem, Renato, realmente, com essa pandemia, acho que todos ficaram meio atrapalhados, né? E a instituição INSS também teve as suas dificuldades. E nós estamos tendo ainda, a gente está tentando sempre adaptar, corrigir e melhorar. Desde o início, quando dia 19 de março fechou as portas, então a gente começou a dar orientações de que não estaria fazendo perícia médica presencial, porque os médicos, é claro, que não iam fazer a perícia presencial. E logo em seguida, poucos dias após, veio uma orientação de que poderia se requerer pelo aplicativo Meu INSS ou pelo Acordo de Cooperação Técnica, o auxílio doença com documento médico. Ele seria um auxílio doença, tipo um adiantamento, porque na verdade ele é todo, ele sempre é pago pelo valor do salário mínimo, seja um trabalhador rural, seja alguém da cidade, da área urbana que esteja empregado e tenha um salário mais alto, mas ele é no valor de R$ 1.045. E ele é pago por 30 dias. Então a pessoa requer ali no aplicativo Meu INSS e já junta ali um atestado. O que diz a orientação e a dificuldade, que talvez houve para alguns, é que tem que ser um atestado médico completo. E completo, eles diziam que tem que constar pelo menos esses itens. 5. O nome completo da pessoa, e bem legível todo, tá? O nome completo, o CPF, o código da doença e o período que a pessoa tem que ficar afastada. E, além disso, o médico que deu o atestado tem que estar bem identificado, com o carimbo certinho. Esses 5 itens constando, a análise seria praticamente automática lá. Então, começou as pessoas a requerer. Só que algumas não se deram conta de que não estavam anexando o atestado médico de acordo exatamente como era para ser. E começou a vir benefícios realmente indeferidos. Tá? A outra situação é quando a pessoa passou os 30 dias aqueles, ele poderia pedir uma prorrogação, e isso não estava regulamentado. Então, demorou um pouquinho a regulamentar que poderia pedir mais uma vez ou mais duas vezes. Então, após um período, agora em maio, ali, início de maio, veio outra regulamentação que poderia pedir de novo. Então, muita gente pediu de novo o adiantamento. Mas é claro que tem muita confusão. Tem gente que lá em 15 de março tinha marcado uma perícia para o dia 19, e chegou no dia 19 lá, era o primeiro dia que ficou fechado, e não fez perícia. E ele foi para casa e não fez mais a perícia, e não contatou mais o INSS. E ele está lá, parado, essa perícia, ele não recebeu nada até hoje. Alguns começaram a ligar, porque realmente estavam com dificuldade, né? E então a gente orientou, faz um requerimento de auxílio doença com documento médico, e coloca um atestado completo, para que pelo menos ganhe o adiantamento. Porém, o que eu quero dizer é que tudo isso vai ter que ser corrigido e acertado depois. Por quê? Porque tem pessoas que tinham perícia marcada, não a fizeram, aí ganharam um adiantamento no meio, mas continuaram válidos, incapazes para o trabalho, no caso, e requereram mais um adiantamento. Quer dizer, estão com 2 meses praticamente de adiantamento nesse período, mas tudo de um salário mínimo. E, de repente, eles teriam direito só a um período ou a todo o período. Então, teria que, quando voltar, essas pessoas provavelmente, eu não tenho essa orientação ainda, mas eu estou dizendo aqui que provavelmente, e a instituição vai ter que buscar isso, é fazer uma perícia médica que cubra esse período, que faça essa composição do período todo, se o médico achar que ela estava realmente incapaz todo o período, e aí fazer o cálculo, o ajuste, pagar e descontar o que já foi recebido. Então, é fazer um ajuste, um acerto de contas, como se diz, né? Ah, você tinha direito a tanto, você já recebeu tanto, né? Então, ficou tanto para receber, ou se já recebeu a mais, não sei. Aí o médico vai ter que ver se vai dar até o dia lá que ele já recebeu o adiantamento para cobrir o período. Essa situação ainda não está definida e a instituição vai ter que definir nas próximas orientações que virão. Mas realmente o auxílio-doença é complicado nesse período e foi um período bem, assim, bem conturbado. Mas a gente tentou resolver o problema da maioria das pessoas, tentou para que cada não fiquem sem nada, né? Sem não receber nada. Então, pelo menos o adiantamento. Alguns, inclusive, fizeram recurso, né? Quando deu negado, né? Porque não botou um atestado correto. Eu já orientava, faz outro requerimento, quem sabe, né? E tenta fazer outro encaminhamento com os atestados completos, né? E aí, às vezes, ganhava. Então, tem várias e N situações dentro desse período. É um período que realmente é fora do normal, assim, né? Para essa pandemia, né? Então, deixou todo mundo meio desorientado, né? Mas, em termos de perícia, vai ter que ser ajustado tudo depois, quando voltar o atendimento. E não adianta também as pessoas vir correndo para fazer a perícia logo no primeiro dia. A gente provavelmente vai ter que tirar uma lista dos que estão para fazer perícia e a gente provavelmente vai agendar e vai marcar e vai orientar as pessoas. Ó, tal dia a tua perícia, porque nós temos 4 médicos, dá para fazer 60 perícias por dia. Então, em 2 semanas nós fizemos 600 perícias, né? Então, bem ligeiro a gente bota em dia isso, tá? Acredito que isso vá funcionar. Espero que funcione, tá? Muito obrigado, tá, pela oportunidade, Renato, tá? Eu acho que é sempre bom a gente, quando puder, orientar bem as pessoas do interior, que elas já têm as suas dificuldades, e então que essa dificuldade seja amenizada, pelo menos, tá? Um abraço.